AM630. A Rádio Pública do Paraná. A E-Paraná, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o desembargador Célio Valdrafe, do Tribunal Regional do Trabalho. Ele traz para a gente mais informações sobre o processo de execução trabalhista. Quero cumprimentar aqui o desembargador Célio. Bom dia e muito obrigada por aceitar nosso convite, desembargador.
Bom dia, eu é que agradeço. Bom dia aos ouvintes.
E para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes no que consiste a execução trabalhista.
A execução é a fase final do processo. Na verdade, o termo técnico hoje em dia, inclusive por diversas alterações legislativas, é a fase de cumprimento da decisão. Enfim, já não há mais dúvida a respeito de quem tem direito, quem não tem direito. A questão já não é mais litigiosa nesse sentido. Muito provavelmente já haverá, inclusive, coisa julgada, então não vai se discutir mais quem tem razão, quem não tem razão. Nós estamos numa fase, então, de satisfação integral do direito do vencedor. Isto vale para qualquer execução, inclusive a execução trabalhista. A única diferença aqui é que a dívida que está sendo executada, que foi reconhecida judicialmente, envolve uma relação entre empregador e empregado.
E desembargador, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor como que funciona todo esse processo, o senhor poderia falar para a gente quais são as etapas de um processo na Justiça do Trabalho?
Pois não. De uma maneira, digamos assim, utilizando uma terminologia que não é exatamente a jurídica, até para evitar um distanciamento, veja só, uma ação trabalhista vai iniciar com uma controvérsia, um litígio entre um empregado e um empregador. Na grande maioria dos casos, quem ingressa com a ação trabalhista é o empregado contra o empregador. Não existe uma vedação legal para ver o contrário. Nada impede que o empregador, por exemplo, entre com uma ação trabalhista cobrando um aviso prévio que o empregado não cumpre. Isso não é muito comum, não é frequente. A grande maioria das ações envolve uma pretensão de um trabalhador que alega que não recebeu ali verbas trabalhistas que ele teria direito no curso do seu contrato de trabalho. Então ele entra com esta ação. Ele não é obrigado a contratar advogado, embora seja não apenas o mais comum como o mais aconselhável. Ele entra com essa ação trabalhista, é designada uma audiência, o empregador ou reclamado comparece também com o seu advogado, embora, insisto, seja facultativo, apresenta sua contestação, vai haver uma tentativa de conciliação, como a própria lei impõe, uma instrução, então serão ouvidas as partes, as testemunhas, eventualmente a juntada de documentos e até de uma prova pericial, quando seja necessário. E mais uma vez, uma tentativa de conciliação e, caso isso não seja possível, é proferida a sentença. Então, nós estaremos aí na primeira grande fase do processo, que envolve ali a postulação, então, as alegações do reclamante, do trabalhador e do empregador, a fase de prova e a fase de decisão. Superada essa fase, pode haver uma segunda grande fase, que seria de recurso. As partes não ficam satisfeitas com a decisão e recorrem para o Tribunal Regional do Trabalho, que é o órgão de segunda instância, é o órgão recursal. Então, a nossa competência lá no tribunal envolve o Paraná inteiro. O trabalhador entra com ação numa vara do trabalho, se for aqui de Curitiba, numa das varas aqui do Foro Trabalhista de Curitiba, ou no interior do Paraná, há varas em todas, abrangendo todos os municípios do estado do Paraná hoje. A parte não está satisfeita, entra com o recurso, ele vem aqui para Curitiba. Eventualmente, se a parte não estiver satisfeita com a decisão aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, poderá recorrer para Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho. E ainda assim, existe uma possibilidade, um pouco bem mais restrita, vamos dizer assim, de um recurso até para o Supremo Tribunal Federal, quando a questão envolver matéria constitucional. Então, essa é uma segunda grande fase do processo, a fase recursal. E, por fim, aí, você constata que alguém tem direito, né? O reclamante, o empregado tem direito, ele é vencedor na ação, a questão é de quantificar esse valor, dizer quanto em termos de reais ele tem direito e a fase de cumprimento de pagamento dessa decisão. Então, essas seriam as três grandes fases, de uma maneira bastante, bastante simplificada.
Uhum. E, desembargador, a partir de que ponto que vai começar a execução trabalhista? Por exemplo, tem que esperar todos esses recursos?
Existe uma circunstância que não é muito utilizada, mas que a chamada execução provisória. Então, a parte ganha no uhum. primeiro grau, na vara, sai a sentença e, eventualmente, a parte acha que não há o risco de perder o recurso e já inicia uma espécie de preliminar da execução definitiva, essa execução provisória. E até porque uma questão importante, que frequentemente é alvo de dúvida, isso seguramente o cliente vai fazer essa indagação para o seu advogado. Quanto tempo vai demorar esse processo? Quanto tempo vão demorar todas essas fases? Olha, se eu fosse advogado, eu diria isso de uma maneira muito geral e sujeita a imensas variações. Por exemplo, no interior, nas varas de menor porte, a tendência seria disso durar alguns meses apenas, tá? Mas isso vai se estender, eu diria, de 6 meses a 1 ano no primeiro grau, talvez um pouco mais. Mais 1 ano no tribunal, seriam 2 anos, o que, não, francamente, para os padrões da justiça brasileira, não é um prazo ruim. O problema é se a questão for para Brasília. Ali nós vamos ter uns 3 anos a mais lá no TST e no Supremo algo também como isso. Então, nessas horas, a parte, particularmente o reclamante, que acha que tem direito, né, que, enfim, entrou com a ação, entra numa fase de angústia, talvez até de desespero, para ver a satisfação do seu crédito. Isso, eventualmente, estimula até um acordo nessa fase toda, ou então a essa execução provisória que me referi. Tá? Mas isso seria possível também.
Desembargador, para os nossos ouvintes entenderem bem, eu queria pedir para o senhor explicar como que funciona na prática a execução trabalhista. O que, que é feito?
Pois bem, veja só. O processo, existe um dado momento em que não cabe mais recurso.
Uhum.
O termo técnico para isso é o trânsito em julgado. Tá? Não existe mais nenhum tipo de recurso, nós temos a coisa julgada. Tá? Há um título, há uma sentença que reconhece que fulano de tal tem direito a tantos e quantos, a quantas verbas, em face contra o reclamado. Tá? E aí é preciso primeiro apurar exatamente qual é o valor desse crédito. Então, um primeiro momento além da execução, a liquidação, a apuração do valor. Essa é uma questão que envolve muitas vezes matéria de contabilidade, matéria de econômica, de matemática financeira, e às vezes pode ser até um pouquinho complicado e um pouco demorado. Na imensa maioria dos casos é nomeado um perito para apurar esse cálculo. É importante que o empregador, nessas horas, que é o condenado, leve em consideração que, como incidem juros e correção monetária, os valores tendem a crescer um pouco nesse momento. É uma das razões pelas quais ele, muito provavelmente, foi orientado pelo seu advogado a tentar um acordo anteriormente. Porque aquela história de juros sobre juros, quando se vê essa dívida aí depois de alguns anos ou de muitos anos, cresce em valores surpreendentes. Sabe, às vezes o sujeito, escuta, mas peraí, esse sujeito trabalhou lá na minha empresa por 2 anos e tinha um salário de, enfim, 2 ou 3 salários mínimos, e tem uma condenação de 20 mil reais. Claro, é preciso considerar o seguinte, eram verbas que eram devidas há 2 ou 3 anos atrás, então havia o valor do principal, mais os juros, mais a correção monetária, isso incide, enfim, a inflação e a taxa de juros. Então, a tendência disso engordar um pouco, de ficar um pouco mais pesado, acontece. Mas esse é o primeiro momento da apuração. Feito isso, apurado o valor, o reclamado, condenado, agora o termo técnico é chamado executado, é convocado a fazer o pagamento, tá? Ele é citado como oficial de justiça, inclusive, diz, olha, o senhor deve tanto, tá? O senhor está devendo ali 20 mil reais, por exemplo, e deve fazer o pagamento. Não há mais recurso e tudo, né? Nós estamos já na fase em que o senhor tem que fazer ou cumprir a decisão aqui existente. Nessa hora, a parte tem 2 grandes possibilidades legítimas de pagar ou de garantir a execução, seja com dinheiro, seja oferecendo um bem. Isso, olha, eu não tenho dinheiro para fazer esse pagamento, mas tenho um imóvel, tenho um automóvel, tenho alguma outra coisa. garanto a execução, porque eu ainda quero controverter o valor do cálculo. Está muito elevado, eu não tenho condições de fazer esse pagamento. Então, essas seriam as duas alternativas. Eu pago, não quero discutir mais e faço o pagamento. Ou então, quero ainda discutir, garanto a execução. Então, deposito o valor do juízo, o juízo está garantido, a parte já sabe que vai receber. E aí, uma terceira possibilidade, que é de que não pago. Não faço nada, e isso gerará também outras consequências aí, frequentemente onerando ainda mais a execução. Mas então essas as duas alternativas principais que pode ter o executado já nessa fase final aí de cumprimento.
Desembargador, mas então esse valor definido na execução trabalhista, ele ainda pode ser contestado
ainda
de alguma maneira?
Ainda pode ser contestado, até porque eu insisto, são essas questões, quando isso envolve matemática, envolve questão financeira, gera também dúvidas muito frequentes. E, às vezes, qualquer um dos tópicos, por conta dessa matemática, vira uma bola de neve e acaba gerando consequências, aumentando bastante o valor. Isso tem uma consequência, digamos assim, positiva e negativa. A positiva é de que a parte condenada tem o direito de se defender. Isso é extremamente importante. Isso é sagrado na questão judicial. A parte que está em juízo tem um direito sagrado, um direito constitucional de se defender. Por outro lado, a outra parte já ganhou a ação e tem o direito de receber o seu valor, tem o direito de receber o seu crédito, de ser satisfeita. Então é uma tensão um pouco complicada, mas é aquilo. Já há de novo o direito de um recurso, tá? Digamos que o juiz vai decidir isso. Olha, esse valor aqui está certo, esse valor está errado, o bem que foi depositado é adequado, é inadequado. Podem haver outros incidentes, por exemplo, de responsabilizar sócios e sucessores. Tudo isso gera aí também uma questão, uma sucessão de incidentes no processo que permite de novo um recurso aqui para Curitiba, no tribunal, e em casos excepcionais até o recurso para Brasília. E lá se vão mais alguns anos também. Isso, infelizmente, é uma via crucis a que as partes estão submetidas. A estrutura legal também não é muito favorável e convive com essa contradição. O direito de quem tem razão de um lado e o direito de quem não tem razão de se defender. E essa é uma tensão, às vezes, complicada. O grande prejuízo, às vezes, é do tempo.
Desembargador, o que acontece, por exemplo, se o devedor ele não tiver dinheiro e não tiver bens para o pagamento? Como é que fica a execução nesses casos?
Veja, há duas grandes saídas para isso. A primeira seria de que ele fosse, a rigor, quem não tem dinheiro para pagar suas dívidas, o termo técnico é insolvente. Colocando de uma maneira laica, ele está falido. É alguém que, enfim, se as suas dívidas são maiores do que o seu patrimônio, você está quebrado. Tá? Isso, o outro termo é bancarrota. O sujeito não tem como pagar suas dívidas e estaria falido, e seria essa a consequência. Disse, olha, nós vamos ter que chamar todos os credores, abrir um processo falimentar, que inclusive é fora da Justiça do Trabalho. Ou então, né, a parte contrária, a parte prejudicada por essa alegação, dificilmente fica satisfeita com essa alegação do perdedor. Normalmente surge a impressão aí de que esse condenado ocultou bens, ele utilizou algum tipo de ardil, algum tipo de... Às vezes até, essa expressão é um pouco pesada, mas precisa ser considerada, eu vou usar um termo que não é jurídico, uma certa vigarice. Essa é uma dúvida frequente. E aí a justiça e a própria parte vão utilizar certos mecanismos, inclusive de informática, para fazer primeiro esse pente fino, para saber se o sujeito de fato não está ocultando bens. Então eu disse, olha, eu não tenho nada para pagar, não tenho condições, tá? Apresento essas circunstâncias, então eu não tenho como pagar. Pode-se fazer um pente fino, inclusive, hoje em dia, a informática oferece certas ferramentas que são até assustadoras. E o grande caso, uma mudança em relação a esse negócio todo, foi a Lava Jato. Esta operação toda está apoiada em ferramentas de informática. Todas essas informações que aparecem dia a dia e que são divulgadas principalmente pela mídia, apareceram primeiro em algum sistema de investigação de informática. Se vocês, quem tomar conhecimento disso de uma maneira um pouco mais próxima, vai ficar inclusive aterrorizado com os meios que a informática pode oferecer. Olha, com um CPF na mão, um policial federal, um juiz, um promotor, um procurador, pode fazer investigações que são assustadoras. Então, esse sistema de tentar ocultar bens não é muito adequado. E uma outra possibilidade, caso de fato o executado não tenha como pagar, é de ir atrás de sócios pela desconsideração da pessoa jurídica ou, eventualmente, de sucessores. Isso também é uma coisa dramática, uma situação extrema, porque eu disse, olha, eu não participei da ação, eu mantive uma sociedade com alguém, agora estou sendo responsabilizado para pagar uma dívida que não é minha. Isso no cidadão, na pessoa, no ser humano, gera algum tipo de angústia muito forte. Tá? Embora a lei faça as indicações. Olha, você é sócio de alguém, você participou de uma empresa, você assumiu os riscos. Quem abre uma empresa, quem sai no mercado, assume riscos. Tá? A gente costuma utilizar a seguinte expressão. O empresário capitaliza o bônus. Ele tem uma remuneração que é o lucro, mas ele corre o risco do ônus, que é o fracasso. Dentre as quais, inclusive, a dívida trabalhista, tendo que pagar as dívidas da empresa. E a tal da desconsideração da pessoa jurídica no âmbito trabalhista é muito radical. Ela praticamente é como se não existisse a pessoa jurídica, para falar de uma maneira talvez um pouco mais clara. Isso valerá, inclusive, para sócios. Olha, a gente tem histórias assim que são as mais dramáticas. Ainda numa sessão de julgamento da semana passada, imagine você o seguinte. A pessoa, o rapaz, o homem jovem, abre uma empresa e precisa, eventualmente, de alguém ali para figurar na condição de sócio. Uhum. A própria lei já toma diversos cuidados, mas coloca alguém da família como sócio para algum empreendimento aí, um micro, um pequeno, um médio empresário. Esse negócio não dá certo e há dívidas trabalhistas para serem pagas e este empresário que organizou tudo não tem patrimônio para pagar isso aí tudo. Os sócios, eventualmente até pessoas da família, são convocadas a fazer o pagamento. E aí vem toda aquela dificuldade. O sujeito é, enfim, uma senhora, um senhor idoso, já que recebe proventos de aposentadoria, que mora no que se chama de bem de família. Tudo isso é muito dramático, tudo isso é muito sério e precisa ser considerado com muito cuidado. Insisto, sempre naquela atenção. O direito de quem venceu de receber e o direito de quem está sendo executado de se defender, de fazer os seus argumentos. Há, por exemplo, limites em relação à questão da penhorabilidade do salário, da previdência, da aposentadoria e a questão de um imóvel, por exemplo, dele ser bem de família. Isso tudo é uma tensão complexa. Ora, para dar um exemplo dramático, do extremo disso, que vi ontem numa sessão de julgamento, era uma senhora idosa, já de mais de 90 anos, que morava num imóvel. Na verdade, a família estava um pouco distante e a sua maior ligação era com os vizinhos, que inclusive cuidavam dela de uma maneira muito próxima. Essa senhora, já percebendo, embora muito lúcida, mas percebendo que a vida já chegava numa outra fase, fez o seguinte: ela vendeu o seu imóvel para a vizinha sob a condição de que ela continuaria ocupando este imóvel, tá? Ela continuaria morando. A vizinha, com imensa boa vontade, com um espírito muito humano, inclusive, aceitou. Disse, olha, vou comprar isso e tudo, porque essa senhora possivelmente queria, inclusive, desde logo já passar esses valores para seus filhos, para netos, talvez até bisnetos nessa fase da vida. E ela ia continuar residindo na sua residência até o final da vida, sendo, inclusive, cuidada pela vizinha próxima. O problema é que, num dado momento, seu filho, seu neto, tinham dívidas trabalhistas. O pessoal foi atrás dessa residência. Como ela tinha vendido o bem, ele tinha deixado de ser bem de família. Ele tinha deixado. Porque ela vendeu.
E um bem de família não pode ser penhorado.
O bem de família não pode ser penhorado. Aquele bem
que a casa é ocupado, que a pessoa mora.
Exatamente.
Por
a residência, como regra geral, inclusive como se trata até de uma pessoa sozinha. Não é uma família, claro. Mas enfim, é uma residência, um domicílio que precisa ser protegido. Como ela tinha vendido esse bem, isso já não era mais bem dela, não podia ser bem de família. Então vejam que situação dramática essa, lá no final, de um lado, um reclamante, um vencedor na ação, disse, olha, eu tenho meu direito, a justiça reconheceu que eu tenho meu direito, eu tenho uma coisa julgada dizendo isso, tá? O máximo de segurança que o Estado pode oferecer. De outro lado, essa circunstância dramática aí, e evidentemente ninguém deseja, francamente, deixar essa velhinha na rua em condições trágicas, né? Em condições trágicas. Obviamente que é preciso oferecer uma solução que pareça ser a mais justa para todo mundo.
E, desembargador, a execução trabalhista, ela ainda é um gargalo na justiça ou não?
Definitivamente. É um gargalo em todo o judiciário. Na verdade, a situação da justiça do trabalho é até um pouco melhor, justamente por certas técnicas um pouco mais radicais de execução. No passado se usava muito a chamada penhora online. O executado, no momento em que recebia a citação, o oficial de justiça dizia, eu não tenho bem nenhum, não tenho nada, não tenho o que oferecer, estou quebrado, não vou fazer nada. E por uma ferramenta de informática, o juízo, com o número do CPF, acionava o sistema e descobria que essa pessoa tinha diversas contas bancárias, os valores, e fazia a penhora direto na conta. Esse devedor, quando ia tirar o extratinho ali no caixa bancário, falou assim, escuta, mas o que foi que aconteceu? Eu tinha aqui tantos mil reais, agora não tenho. Ia conversar com o gerente diz, olha, houve uma penhora online aqui. Tal. Então, essa é uma forma. Um outro sistema, uma outra situação que pode acontecer é a desconsideração da pessoa jurídica. Então, os sócios e os sucessores são responsabilizados. Uhum. E essas outras ferramentas modernas de informática. Olha, para que você tenha uma ideia... Toda a movimentação financeira de uma pessoa hoje em dia pode ser levantada, por exemplo, do dinheiro do banco e do dinheiro do cartão de crédito. Com isto, tá? Se alguém tomar, por exemplo, o teu extrato, Jéssica, de cartão de crédito, é possível saber onde é que você esteve, onde é que você foi, qual foi o trajeto que você fez aquele dia. Numa certa situação, nós pegamos um devedor que tinha passado todos os bens para terceiros. Ele não tinha mais nada, absolutamente nada em seu nome, embora tivesse uma condição de vida que era a de classe média muito alta, talvez até da classe abastada. Ele morava num bom apartamento e tinha um carro importado. E circulava com esse carro importado para lá e para cá. Feito quando chegou o extrato do cartão de crédito, o que a gente percebeu foi o seguinte... O sujeito abastecia o tanque desse carro uma vez por semana, fazia as revisões, porque era possível, então, pegar o extrato do cartão de crédito e na concessionária, na verdade, era uma BMW, então, para ser mais específico. Vai na concessionária. Por que o sujeito estava pagando a revisão e o combustível de um carro que não está em seu nome? Na verdade, porque aquele carro era seu. Havia aí algum tipo de ardil, mas o carro era dele. O que aconteceu? Desculpa, mas esta BMW vai ser penhorada. Entende?
Sim.
Eu reconheço, são coisas preocupantes.
Complexas.
Né? Exatamente, porque envolve aí uma invasão na intimidade das pessoas. Agora, por outro lado, é o seguinte, é preciso pagar essa dívida, sabe? Insisto, o grande exemplo paradigmático para essa coisa toda foi a Operação Lava Jato. Nada disso teria sido possível se não fossem esses meios informatizados hoje em dia que são bastante inquietantes. Eles são ferramentas muito poderosas, mas muito preocupantes. Uhum. Mas você perguntou a respeito do gargalo da execução, de uma maneira geral. Eu estava falando das ferramentas que a Justiça do Trabalho utiliza e que tem tido um sucesso maior. Agora, veja só, para que você tenha uma ideia, a cada ano, de cada 5 ações trabalhistas, só uma ou duas são pagas quando chegam na fase de execução. Isso não significa dizer que apenas 20% ou 40% das execuções sejam pagas. Mas significa que, num ano, de cada 5 ações pendentes, entre 1 e 2 são pagas neste ano. Talvez elas vão ser pagas o ano que vem. Tudo. Por que razão? E essa é uma questão que envolve o judiciário como um todo. Na verdade, a proporção é pior ainda na justiça estadual, tá? E talvez até na própria justiça federal. Os índices da justiça do trabalho são melhores do que dos outros, mas ainda assim, isso é um gargalo terrível. Isso envolve, talvez, a grande questão seja... Aquilo que se fala até de uma maneira bastante otimista, na tal da taxa de natalidade das micro e pequenas empresas.
Uhum.
O brasileiro tem uma vocação empreendedora. A questão é que isso tudo é feito de maneira muito amadorística. Então, se há uma taxa de natalidade muito alta de microempresa, existe também uma taxa de mortalidade muito elevada. Então, o sujeito perde o emprego, recebe uma bolada, às vezes até numa ação trabalhista, num PDV, diz, não, agora vou ser patrão de mim mesmo, vou abrir uma microempresa, eu sempre quis fazer isso, não faz as investigações, as pesquisas, os estudos necessários, e 2 ou 3 anos depois dá com os burros na água, tá? Quebra e não consegue pagar suas dívidas, isso acaba no judiciário, inclusive na Justiça do Trabalho. E essas ações correm o risco, inclusive, de nunca serem satisfeitas. Esse processo vai ser arquivado, vai para o tal do arquivo provisório, fica paralisado, fica ali criando fungos na Justiça do Trabalho. Ou no Judiciário, de uma maneira geral. O gargalo do Judiciário brasileiro, isso falando de todo o sistema, dos mais de 100 milhões de ações que nós temos todos os anos no Judiciário brasileiro, é... categoricamente, a execução, tá? Do sujeito que ganha, mas infelizmente não leva. Essa é uma questão sempre presente, inclusive na Justiça do Trabalho, inclusive com todas essas ferramentas aí a que me referi.
Desembargador, infelizmente nosso tempo acabou. A gente ainda tinha várias outras coisas para discutir sobre o assunto, imagina. Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica. Eu agradeço a atenção de todos, o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.